Acompanha Farmácia Vai à Escola.
Boa noite, o meu nome é Ludmila e hoje eu vou conversar com o Rodrigo Silveira Pinto. Ele é o nosso convidado do nosso podcast de hoje. O Rodrigo, ele é mestre especialista em assistência farmacêutica e doutor em ciências farmacêuticas também. O Rodrigo, atualmente, ele atua na Farmácia Municipal de Sapucaia do Sul. Eu fui bastante modesta aqui ao falar sobre o currículo do Rodrigo, porque, na verdade, ele tem um currículo muito rico, não só em experiências profissionais, como também acadêmicas. Mas eu resumi um pouquinho. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, tudo bom?
Tudo bem. Rodrigo, o assunto do nosso podcast de hoje, conforme nós já falamos, é sobre o desenvolvimento de medicamentos. Mas para introduzir essa nossa conversa, eu trouxe aqui uma notícia que fala sobre fake news, que eu achei interessante agora, em tempos de pandemia, a gente trazer isso e daí a gente pode tentar linkar com o nosso assunto sobre medicamentos. O que tu acha? Pode ser?
Acho sensacional. Muito legal. Então, vamos lá.
Olha só. É bem curto, é apenas um dado, assim, que uma pesquisa realizada pela Avaaz aponta que 7 em cada 10 brasileiros acreditam em pelo menos uma notícia falsa sobre a pandemia. Ou seja, esse foi um número de 110 milhões de brasileiros, se é que a gente pode dizer que foram atingidos pela fake news, só fake news relacionada a coronavírus. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também.
Acho que é um número assustador, mas que é bem próximo da realidade mesmo, né? Porque
infelizmente, né?
Todos nós estamos próximos aí de nossos familiares, nossos parentes, amigos aí, principalmente nos grupos dos aplicativos, né? Do WhatsApp, e encurtou a distância digital que tinha entre as pessoas, né? E talvez esse encurtamento dessa distância facilita a disseminação de informação, né? Só que não existe ainda um mecanismo de filtro da informação e nem de como essas pessoas estão entendendo a informação que elas recebem, né?
Exatamente.
Então, tem algumas informações verdadeiras que são interpretadas de uma maneira inadequada, e tem as informações tendenciosas, né, que existem alguma tendência ao dizer aquele fato, uma tendência de mentira, uma tendência de amplificar ou reduzir o que está sendo dito ali, né?
E
aí a gente está sendo bombardeado por informação o tempo todo, né, porque é só a gente abrir o nosso celular e contar quantos grupos a gente tem no WhatsApp, mais o Instagram, mais o Facebook, mais o Twitter, mais a televisão, mais as coisas que a gente vê todo dia, né? A gente fica, às vezes, resume, né? Quer ler só o título, quer ver só a informação principal, e aí quando vê o título, se o título é chamativo, e aí você vê aquele título e não entende o que está escrito ali, você já repassa, e aí você faz parte dessa corrente que dissemina essas informações tendenciosas, né?
Exatamente. Você falou uma característica que é bem marcante para a gente identificar uma fake news. Ela normalmente ela tem os títulos bem chamativos, ou em alguns casos até catastróficos, assim, e com muitas exclamações, como se estivesse revelando quase um segredo para a gente, assim, sabe? Assim, descoberta. Então, tudo para chamar a nossa atenção. E eu acho que como nós estamos vivendo um momento de pandemia, as pessoas estão quase que à espera, estão carentes de uma boa notícia, esperando por enfim, antes nós estávamos esperando por uma vacina, a vacina chegou, agora talvez nós estejamos esperando que essa vacina chegue o mais rápido possível para todo mundo, então nós estamos sedentos de informação, né, nesse momento.
Até porque na velocidade que a gente está vacinando, né, e a ansiedade por, enfim, não aguentar mais a situação que a gente vive, né, porque não foi fácil 2020, 2021 também não está sendo tão fácil assim, apesar da esperança da vacina, aí a fake news ela age mais forte ainda, né, porque às vezes se fala em tratamentos, em soluções milagrosas, que as pessoas acreditam, enviam e disseminam isso, justamente porque a expectativa está cada vez maior, né? Porque a vacina está tão perto e tão longe ao mesmo tempo.
Exatamente. A gente tem muitas vezes uma sensação de impotência quando se perde alguém ou um conhecido, porque hoje nós já temos um medicamento, que é a vacina, para isso, e ao mesmo tempo não temos, porque muitos não têm acesso ainda, né?
Sim, com certeza, né?
Então, ali eu vi que você trouxe agora a questão do medicamento. Quando a gente vê um medicamento, aquela caixinha de medicamento na farmácia ou na nossa casa, dificilmente a gente tem ideia, ou muitas pessoas não têm ideia de tudo o que acontece até aquela caixinha chegar ali, né? Até aquela cápsula, aquele comprimido, aquele xarope chegar até a gente.
É, o caminho para essa caixinha ter chegado até ali é um
É
caminho
longo.
tenso, né? Um caminho longo, um caminho caro e um caminho que, na maioria das vezes, ele não termina ali, né? Só para ficar claro, assim, né? De cada 10 mil moléculas que eles testam para incluir, né? Para terapêuticas, né? Somente uma aparece no mercado. Então, nessa área quando a gente fala num medicamento, a gente está falando de anos de pesquisa, investimento e multidisciplinar, né? São vários profissionais trabalhando primeiro nessa prospecção e entendimento do funcionamento do corpo e da molécula em si. Quando a gente fala principalmente na relação do Covid, teve uma chamada da Organização Mundial da Saúde para se testar substâncias. E, curiosamente, eles usaram modelos informatizados mesmo. Eles conseguiam pensar estruturalmente o vírus e como uma molécula deveria ser construída para poder fazer com que aquele vírus não ligasse na célula. Então, imagina o tanto de pesquisa, nesse caso, de computação informática tem que existir para se bolar uma estrutura assim, né? Mas a maioria dos medicamentos que a gente conhece hoje em dia, eles partem também da sabedoria tradicional, porque os conhecimentos tradicionais que a gente tem, né, da humanidade acumulado, né, de milênios aí, sobrevivendo às doenças, levam também a outras terapêuticas, né? Porque você descobre o extrato de planta ou alguma outra substância extraída da natureza que tem um efeito benéfico para o ser humano. E aí pensa em como sintetizar essa substância sem depender do organismo que produz ela. Por exemplo, a insulina. A insulina, ela é um medicamento que, quando se descobriu, entendeu como o mecanismo de ação, a ação da diabetes, né? Que é a falta e o não entendimento do corpo do para que a insulina serve. Eles começaram a compreender que, injetando insulina, a situação do paciente melhorava. Só que eles não tinham como produzir. Então, eles utilizavam no início insulina de porco. Eles tinham que tirar a insulina dos próprios porcos para poder injetar nas pessoas. Até que eles desenvolveram tecnologia suficiente para produzir a insulina num reator, num biorreator com bactérias e tudo mais, para que essa insulina seja produzida de forma sintética, sem depender de um organismo. Então, se pensa em várias moléculas que já existem na natureza, que já são que plantas, animais produzem, fungos, e aí se fazem testes, são chamados de testes pré-clínicos. Então, essas moléculas, elas são pensadas e testadas primeiro nos animais. Então, eles pegam animais e testam os animais que têm uma condição parecida com o do ser humano, e aí eles observam como aquela molécula vai funcionar no animal. Então, o primeiro teste que se faz, que é o que demora mais tempo, é essa fase pré-clínica, que é a fase do desenvolvimento, da tecnologia, do teste nos animais, porque você trazer um resultado que acontece no animal para o ser humano é uma distância muito grande. Então,
Sim.
Você começa pensando no animal e você vai vendo nos modelos animais como aquele medicamento está funcionando. Até que você filtra, então, várias moléculas que ficam no caminho e em outras começa a mostrar resultados mais promissores. E aí você começa a fazer as fases clínicas, ou seja, você começa a testar em seres humanos. Essas fases clínicas, elas são divididas em quatro fases. Né? A fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4, que é a fase de pós de estudo na população propriamente dita. Na fase 1, pega um grupo muito fechado de seres humanos e administra aquele medicamento para ver como aquele ser humano vai reagir. Porque, enfim, tudo foi pensado para não dar ruim, não dar problema para a pessoa, mas foi testado no animal. Então, o ser humano, né, o organismo humano é diferente. Ele vai ter uma resposta um pouco semelhante, mas eu não sei o quanto. Então, na fase 1,
Ainda
pode falar.
façam adaptações, né?
Sim, por isso, a fase 1 é para isso. Então, eu administro aquele medicamento nas pessoas que estão participando do estudo. E aí, para eu ver quanto tempo ela fica no sangue, quanto tempo ela demora para sair do corpo, se ela sai pelo xixi, se ela sai pelas fezes, se acontece alguma reação que eu não tinha imaginado antes no animal. Então, é feito um teste de mais ou menos para avaliar esse perfil, para eu poder calcular essa dose. Então, a fase 1 ela é mais pensada no próprio medicamento em si do que no resultado que ele vai trazer para curar uma doença. Então, a fase eu aplico na pessoa saudável, que não tem a doença que eu tô querendo tratar, não tem o sintoma, só para saber como o medicamento vai circular no corpo daquela pessoa. Aí na fase 1 já descarta mais um monte, porque a resposta que foi imaginada no animal não aconteceu no ser humano, porque ou o medicamento é eliminado muito rápido, ou ele é acumulado e não sai, ou sai em uma velocidade muito devagar, ou ele gera uma reação que não vale a pena arriscar e envolver mais pessoas. Lembrando, todas as pessoas que participam desses estudos, elas são conscientes dos benefícios e dos riscos que elas estão sendo submetidas. Então, existem comitês de ética que avaliam esses testes. Esses testes não são feitos na pessoa que não sabe, ela tem plena consciência de que ela está ajudando a entender melhor como aquela substância funciona. Então, ela assina um termo, ela é explicada, ela tem acompanhamento médico sempre que ela precisar. Então, ou seja, um estudo desse é caro, né? Porque você precisa de toda uma estrutura, porque aquela pessoa que está sendo testada pode não pode ter um resultado negativo.
Então,
Mas
quando a gente
pode.
pensa no desenvolvimento de um medicamento e passa por todas essas etapas, a gente tem que entender que nós temos uma perspectiva que é o desenvolvimento científico dessa molécula, é o envolvimento de profissionais atrelados a essa área, mas também uma área relacionada a órgãos regulatórios.
Com certeza. Porque é isso, porque comitês de ética, as agências de vigilância sanitária, no nosso caso aqui é a Anvisa, né? As universidades, as indústrias farmacêuticas, associações de pacientes, então existem os governos, né? Que têm interesse em que isso aconteça de forma mais clara, mais transparente, né? De uma forma que gere um resultado positivo.
Sim.
Mas mesmo assim, na fase 1, você só descobre como o medicamento circula no corpo e como ele faz, como ele sai, como ele entra, quanto tempo ele fica, quando ele está no sangue, ele vai para onde? E aí você entende um pouco isso. A fase 2, então eu já testo pacientes com o problema. Então eu estou fazendo, pensando o medicamento novo para tosse. Então na fase 2, eu já pego um grupo de pacientes com tosse e testo. Então, eu já tenho mais ou menos ali a dose, mas aí eu faço um ajuste de dose para eu poder saber quanto tem que ser a dose para parar a tosse que eu estou tentando pesquisar. E aí eu faço um outro teste num grupo maior de pessoas. né? A fase 1 é geralmente 50 pessoas, é bem pouco. A fase 2 já é um pouco mais, é 100, 200. E aí, se ele passa na fase 2, ou seja, uma pessoa só com tosse teve uma resposta positiva, aí eu passo para a fase 3, que é, acho que todo mundo viu no jornal falando que a vacina passou na fase 3 e tudo mais, porque a vacina é um medicamento, né? Então, ela passa por todo esse desenvolvimento que o medicamento também passa.
É interessante a gente falar sobre isso agora, porque eu acho que isso está mais familiar na cabeça das pessoas, né? Você falou em Anvisa, a gente tem visto com frequência falar de Anvisa na televisão. As pessoas que trabalham na Anvisa estão na televisão falando sobre a vacina, tem se falado muito sobre testes, determinada vacina está na primeira fase, a outra vacina está na segunda fase. Então, isso já é familiar, se torna mais atrativo ouvir tudo isso, já não é mais aquele bicho de sete cabeças, né?
Isso, e deixar isso bem claro que isso não é novo, isso está sendo discutido agora, mas esse modelo sempre existiu. Então, sempre quando vai se aprovar um medicamento novo ou uma vacina, esse é o caminho. Esse caminho não foi criado agora, ele está sendo mais divulgado agora.
Uhum.
Mas a fase 3 é a fase crítica, porque a fase 3 é a fase que decide se eu posso abrir aquele produto, aquele medicamento, aquela vacina para a população ou não. Então, ele é um determinante. Porque aí eu pego um grupo grande de pessoas e eu faço um ensaio clínico randomizado. Então, ou seja, eu pego um grupo que eu não sei quem é, vai tomar o medicamento, e um grupo que eu não sei quem é, vai tomar o placebo. Ou seja, vai tomar um produto igual o medicamento. Se for um comprimido igual, do mesmo jeito, feito com todos os constituintes, só o princípio ativo, que é o efeito ou insumo farmacêutico ativo, como estão falando na televisão, não tem. Então, a única diferença entre um grupo e o outro é que o medicamento, um tem o princípio ativo e o outro não tem. E aí eu vou acompanhar, no meu caso, estou falando de tosse, se aquele resultado que eu vi na fase 2 de melhora da tosse foi resultado mesmo da substância ou foi outro fator que agiu que me cegou, não me deixou enxergar o resultado real. Então, se na fase 3 o medicamento ele passa no teste, ou seja, o grupo que tomou o xarope melhorou da tosse mais do que o grupo que tomou placebo, aí a indústria farmacêutica ela pega esses documentos, os estudos todos prontos e leva para vigilância sanitária, ou seja, para a Anvisa. Uhum. Que aí tu viu aquela discussão, né, do caso da Coronavac, da vacina da Fiocruz, viram que exatamente isso. Então a Anvisa pega e avalia se foi feito direitinho o estudo, né? Porque imagina você fazer um estudo para a responsabilidade que é você dizer assim, não, eu testei em 1.000 pessoas, agora eu posso abrir para a população, ou seja, milhões. Então, a Agência de Vigilância Sanitária, nesse momento, tem um papel muito importante.
Sim, e tem uma responsabilidade muito grande, né?
Isso, porque eles avaliam a fase 1, a fase 2 e a fase 3.
Na verdade, é como se, desculpa te interromper, mas é como se ela estivesse, no momento em que ela autoriza a produção desse medicamento, é como se ela estivesse garantindo que ele está dentro dos padrões científicos, é isso, então?
Então, ela está dentro dos padrões científicos no grupo que foi estudado.
Sim.
Porque a fase 4, ela é uma fase pós-teste. Então, ou seja, tá, eu vi aqui que você testou e deu certo. Então, agora nós vamos liberar para usar para todo mundo usar, e vamos ver o resultado no mundo real. Então,
estamos vendo agora, né? Em relação à vacina.
Isso, exatamente. Porque depois que... tem um medicamento que é muito famoso nos anos 2000.
Uhum.
O nome dele de fantasia era Vioxx. Ele foi... todo mundo que tem um problema de inflamação, quando tomava um anti-inflamatório, precisava de tomar um anti-inflamatório por muito tempo, ele causa problema no estômago. E isso é uma reação comum. Não tem como tirar isso dos anti-inflamatórios. Eles vão dar problema no estômago. E aí eles desenvolveram uma substância que fazia o mesmo efeito do anti-inflamatório normal, mas que não dava problema no estômago. E aí ele passou na fase 1, passou na fase 2 e passou na fase 3, ou seja, um medicamento muito promissor. E aí, foi liberado nos Estados Unidos, foi liberado na Europa, foi liberado aqui. E aí, quando entrou na fase 4, ou seja, milhões de pessoas usando, né? Porque você tá. O ensaio clínico ele é de milhares. E a fase 4 é todo mundo. Então, milhões de pessoas utilizando, eles começaram a identificar que quem tomava esse medicamento tinha um risco maior de infartar. Então, as pessoas morrendo de infarto por causa desse medicamento. Aí as agências de vigilância sanitária começaram a investigar para ver se realmente tinha relação entre o uso do medicamento e o infarto. Então, isso é a fase 4. A fase 4, eu estou estudando esses efeitos que a fase 3 não identificou. E aí, no caso desses medicamentos...
A fase 4 é a vida como ela é, né?
A vida como ela é. Então, a fase 4, aí as vigilâncias sanitárias mundiais detectaram esse problema e disseram: esse medicamento aqui não é seguro em quem já tem problema cardíaco. Então, quando os médicos vão utilizar o medicamento, esse medicamento específico e os outros semelhantes a ele, eles têm que questionar se o paciente tem um problema cardíaco, porque não pode ser indicado. Então, a fase 4, ou ela faz esses ajustes, ou ela retira o medicamento do mercado, porque às vezes... O estudo de fase 3 não identificou um problema que poderia ser um pouco mais delicado, que aí não vale a pena sujeitar a população. Então, o medicamento está sempre sob vigilância. Não é só quando foi feito o estudo. Então, ou seja, das 10 mil moléculas promissoras para virar um medicamento lá atrás, só uma passa nesse teste. E ela vai para a fase 4, ou seja, ela ainda tem possibilidade de não continuar. Então, o medicamento, gente, acho que a gente tem que imaginar assim. O celular novo é o melhor. O computador novo é o melhor. Mas o medicamento, quanto mais tempo ele tem no mercado, mais tempo significa que ele está sob vigilância. Então, mais seguro ele é. Então, toda vez que eu estou usando um medicamento que não tem uma indicação concreta, como está acontecendo hoje, muitos medicamentos aí, eles estão colocando para indicações que eles não foram testados. Então, como é que está a fase 1, 2 e 3? Porque eu não testei eles para isso, né? Isso é uma situação delicada que está acontecendo agora.
Pode acontecer em relação a medicamentos que já estão no mercado há muitos anos e que funcionam muito bem para a finalidade para a qual ele foi criado.
Exatamente.
Só que no momento em que você aplica para algo que ele não foi pensado, não foi estudado, nem testado, aí é o que acontece quando a gente fala que não há um embasamento em evidências científicas, não é?
Exatamente. Então, por exemplo, se eu quero mostrar que o meu medicamento, além daquilo ali, serve para outra coisa, eu tenho que fazer o estudo de fase 3. Eu tenho que fazer esse estudo grande, um ensaio clínico randomizado, justamente para entender se aquele efeito que está acontecendo realmente é o medicamento que está fazendo ou é outra coisa que está acontecendo que se confunde com o momento que eu tomo o medicamento. Tem um exemplo que é muito clássico em relação a isso, que é um medicamento que chama Viagra. Então, todo mundo conhece o Viagra, que ele é um medicamento para problema de ereção. Mas, na verdade, ele foi feito inicialmente para hipertensão pulmonar em recém-nascido. Então, eles fizeram a fase 1, 2 e 3 do Viagra e descobriram que ele era efetivo, ou seja, ele ajudava os recém-nascidos prematuros com hipertensão pulmonar a respirar melhor. Só que aí eles repararam um efeito que não era comum nos bebês. E aí eles pensaram, será que ele serve para isso também? Aí eles foram lá e fizeram um outro ensaio clínico de fase 3 para mostrar que também servia para problema de ereção. Então, quando eu quero um medicamento que já está no mercado, utiliza para uma outra função, ele tem que passar por um teste de fase 3, que é o que está acontecendo com os medicamentos agora que são utilizados para o COVID, que eles já existem no mercado, mas eles estão sendo passados por esses testes para ver se ele tem esse efeito adicional de ajudar também no combate do Covid.
Certo. Então, mesmo que seja um medicamento, como eu disse, já que já exista há bastante tempo, no momento em que ele, entre aspas, retrocede para a fase 3, ele passa a ser um novo medicamento para aquela finalidade, né?
Exatamente. Então, ele vai passar pela fase 3 e pela fase 4 naquela nova finalidade que ele foi indicado, né? Então, toda vez que a gente vai utilizar um medicamento, então, vocês têm que pensar isso. Tudo foi pensado para aquela indicação que foi, que está constando ali na bula, na informação do medicamento. A partir do momento que eu uso uma coisa que não está prevista ali, então não tem um embasamento científico, ou seja, não fez toda essa base de estudo para comprovar que aquele efeito pode ser positivo.
E aí, fazendo um adendo ao que você diz, não só o medicamento, mas como também a posologia, a dose e a frequência que se deve tomar. Porque, às vezes, as pessoas fazem uma leitura errada. Eu estou com uma dor de cabeça muito forte, então eu vou tomar, em vez de um, vou tomar dois.
Sim.
Quando, na verdade, não...
O teste foi com um. Então,
exatamente.
A posologia que está ali é a posologia testada. Se eu fujo daquela posologia, eu estou me arriscando, porque eu não estou sendo amparado pela evidência científica que gerou aquele resultado,
E
sabe?
com isso está sujeito a uma intoxicação medicamentosa.
Ou não é feito, né?
Exatamente.
Reduzem também, elas abaixam a dose por conta e aí não vem o efeito desejado, principalmente nas doenças crônicas, né? Que a gente tem doenças que não se curam, elas se controlam. E aí o uso de medicamentos é para a vida toda.
É
E
uma
aí
maldição, né?
as pessoas começam a achar que estão bem e tudo mais, e começam a fugir das doses que estão previstas ali. Então a pessoa está se arriscando, porque não tem nenhum embasamento que diz se aquele que aquela dose que ela está utilizando vai dar o resultado que ela espera, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso e saber exatamente para que a gente está consumindo. Mas e por isso que assim todos os medicamentos que a gente tem disponíveis na farmácia, eles passaram por essas fases, mas para a indicação que está prevista ali. Então isso tem.
Rodrigo, e todas essas fases que você nos trouxe agora, isso aí seria mais ou menos quanto? A gente está falando de quanto tempo?
Então, aí é que teve uma coisa que é importante a gente citar aqui, que teve gente que fica falando que as vacinas foi mal feito, porque foi feito correndo,
Por
né?
isso que eu trouxe essa pergunta.
Então, assim, o processo é um processo demorado e caro. Então, não tem como você despender o dinheiro para fazer as fases 1, 2 e 3 rápida. Só que no caso da pandemia, era o mundo inteiro unido em torno de um único objetivo. Então, conseguiu-se fazer as fases porque tinha recurso para isso. As vacinas não foram mal feitas. Elas foram bem conduzidas, mas com a parceria de vários laboratórios ao mesmo tempo, com injeção de recurso de governo, da OMS, das próprias indústrias farmacêuticas, para que isso desse certo. Mas o comum, quando não tem essa organização geral, global, em torno de uma única resposta, demora mais ou menos 10, 20 anos para que todo esse processo ocorra, né? Desde de entender o princípio ativo na planta, ou desenvolver uma molécula, testar no animal, passar pela fase 1, pela fase 2 e pela fase 3 até chegar na fase 4. Isso gasta mais ou menos uns 800 milhões de dólares em pesquisa, em produção, para poder chegar até a fase 4. Então é um investimento altíssimo o desenvolvimento de um novo medicamento.
Altíssimo mesmo.
É altíssimo.
Rodrigo, eu acho que a gente já passou por todas as etapas de desenvolvimento do medicamento. Eu queria deixar agora aberto se você tem algo a acrescentar, a passar para quem nos ouve, porque esse podcast está sendo feito dentro de uma proposta, de uma campanha do uso racional de medicamentos. Então, eu acho que se você, enfim, quero te deixar à vontade se você quiser falar algo agora.
Não, eu acho que é isso. Eu acho que o que liga o assunto é exatamente isso. O processo científico, ele tem um passo a passo a seguir. E, às vezes, a gente é cercado por opiniões, né? E uma opinião de alguém ou de outro dizendo que A ou B funciona não é tão válida quanto um ensaio clínico randomizado, né? Quanto eu testo realmente se o medicamento contra o placebo, né, contra o produto sem efeito, e vejo a diferença real. Então, quando eu estou do lado da ciência, eu estou do lado de uma maior certeza sobre o meu cuidado para a saúde, né? A partir do momento que eu utilizo uma substância baseada numa opinião e alguma coisa assim, eu estou fugindo desse embasamento, né? E acho que o que liga é isso, a fake news, ela traz a solução fácil. E como a gente conversou aqui, o desenvolvimento de um medicamento novo ou de uma vacina não é fácil. Então, infelizmente, gostaríamos muito de poder desenvolver esses medicamentos de uma forma mais objetiva, mais rápida. Mas ele tem que passar por esse processo para a gente garantir que ele não faça mal. Ou pior, que ele crie a sensação falsa de estar tratando e não está tratando. E aí as pessoas ficam jogando dinheiro fora e se expondo para o risco das doenças. Então, sempre que a gente olha uma notícia ou algo dizendo que alguma coisa trata uma doença, qualquer doença que seja, eu tenho que me perguntar, baseado no quê? Onde é que está escrito que trata? Quem disse? Foi um estudo científico randomizado ou foi opinião de alguém? Eu acho que aí você consegue filtrar bem o que que é a fake news do que não é. Por aí é um caminho interessante, e ainda mais que vocês vão trabalhar em uso racional de medicamentos, é o momento de mostrar isso para a população de maneira criativa, né? Que as pessoas consigam compreender por que que eu tenho que acreditar na ciência quando ela fala sobre os medicamentos que funcionam e que não funcionam.
Perfeito, eu queria agradecer muito a tua participação, dizer que foi valiosa a tua contribuição. E aí, já que nós iniciamos falando em fake news, eu só queria terminar divulgando um número que é um número do Ministério da Saúde que disponibiliza para que as pessoas. É um canal que ele disponibilizou para que as pessoas, quando tenham dúvida em relação a qualquer notícia que recebam, podem encaminhar para esse número de forma gratuita, e aí eles fazem a checagem e dão um retorno sobre a veracidade ou não dessa informação. E o número é 61 99 333 8597. Bom, uma boa noite para você e mais uma vez muito obrigada.
Obrigado, até mais. Obrigado.